Palavra, senhor presidente.
Uma palavra para dois reis.
Boa noite, senhor presidente, novos amigos e vereadores, população dos homens com a presença, boa noite a todos. Senhor presidente, o projeto 33, né, como de costume, não passado pela comissão, né, não sei se é o porquê ainda, então quero pedir que seja retirado em votação, para que possamos analisar durante essa semana e ser colocado em votação na próxima sessão.
A palavra continua ali.
Senhor presidente, também eu gostaria que ele tirasse ele para nós ver algumas coisas, até inclusive o remanejamento, né, que acho que está 30% percentual. O ano passado nós aprovamos 15%, para ver se nós colocamos uma emenda aí para continuar no 15%.
A palavra continua aí. E aí nós temos que fazer o da palavra, nós vamos então retirar. Eu acredito que, como foi 15%, a pedido do 30%, eu acredito que uma emenda modificativa nesse projeto aí para a próxima sessão. Ainda vai em matéria para a ordem do dia, né? Neste momento, eu deixo a palavra livre para as explicações dos novos vereadores.
Queria aqui cumprimentar o senhor presidente, companheiros vereadores, população de nossos presentes, a todos aqui, né? Conselho Tutelar, funcionários, companheiros. Eu gostaria aqui de dar um apoio e, junto com as indicações dos companheiros, né, e da retirada desse projeto aí, é bom ser analisado com o tempo, que venha para a próxima sessão, vamos de acordo, junto com os companheiros, vereadores. Também sobre, queria aqui deixar bem claro, deixar os, né, os parabéns pela pessoal do esporte, do torneio lá do Jardim da Curva, que foi finalizado nesse domingo. Teve muito bom, bastante gente, e o pessoal lá do bairro Jardim da Curva, que promoveu esse torneio, teve muito bom, várias equipes foi no domingo passado e terminou nesse domingo, né? Agora passou ali. Também, né, gostaria aqui de agradecer a alguns trabalhos que foi. Que a gente pede, secretário, né, a gente estiver conversando hoje, para fazer alguns trabalhos com a máquina lá no bairro Bom Jesus, foi atendido já imediato. E então a gente fica contente pelo que a gente pede e é feito, né, é atendido na hora. E também sobre dessas. A gente tem que agradecer o que é bom, o que é feito, mas só que tem muitas coisas para ser feito também. E a gente espera, né, hoje estiver conversando com o secretário rodoviário, espero que seja concluído vários pedidos de todos os vereadores que fazem suas indicações, que não é atendido, que demora, e a gente espera que seja atendido do jeito que a gente está entendido, tem vezes que demora muito tempo, né? Tem vezes que é ano e a gente está cobrando. E essa semana passada teve vários companheiros cobrando muitas coisas, a gente tem que pegar no pé do prefeito, secretário, até hora o secretário fica até meio irritado com a gente, mal para ele. A gente está sendo cobrado e com razão a população tem que procurar sim os vereadores para pedir, né, que seja feito alguns trabalhos, e a gente está aqui para atender, ouvir e também correr atrás do prefeito para poder cobrar ele, para dar aval para o secretário, para o secretário atender os pedidos. Também, né, a gente cobra, talvez cobra muito do secretário, só que se o secretário não tiver o aval do prefeito, nada ele consegue fazer. não adianta ter a ferramenta e o prefeito não estar ligado aí para poder acontecer os trabalhos. Então, espero que o prefeito dê o aval para o secretariado que aconteça esse trabalho. E também, fico conversando, assim ele citou, que agora já, começo de mês, a patrulha vai estar no nosso município para atender a população. Então, a gente fica contente. Espero que venha mesmo, né, que desde abril já está vindo e vindo. E nada, hoje estive conversando com ele, espero que venha mesmo. Se não vir, nós estamos aqui para cobrar. Também, né, foi nesse fim de semana, estivemos junto com o vereador Valdemar, o Chico, lá na sua igreja, né, em Vaiporã, uma festa junina muito boa, Chico. Parabéns para todos vocês, organizador da festa junina. Tivemos uma participando junto, um sábado muito gostoso, animado. E a gente ficou contente, né, que tivemos lá passando um tempo bom, agradável, lá com os amigos. E a gente fica contente. Também, né, nada mais, já que nem tantas festas, a gente tem para coisas boas também, deixar aqui, já, senhor presidente, um convite para os companheiros, desde já, que no próximo dia 6 nós temos uma festa junina no bairro Bom Jesus, lá no Manda Brasa, né, um sábado. Espero que estejam todos lá, com todos convidados. Vai ter primeiro a missa, a celebração, e depois vamos divertir, e só trabalho não tem jeito, né? Tem que divertir também no final de semana. A festa junina, daquela vez que é de longe gostosa, nosso bairro, né, promove todos os anos, então a gente deixa esse convite para todos. Seria isso, André. Obrigado.
A palavra continua ali.
Presidente, companheiros vereadores, pessoa com honras por sua presença, boa noite e obrigado por presença. Eu quero aqui, desde já aqui, agradecer que o município de Vaiporã e o município, de Vaiporã e o município de Vaiporã, pelo desvio que fizeram lá embaixo, desvio não passagem que fizeram lá embaixo do seu Tonico, até o vereador Flávio Pedro trabalhando junto, fez da bandicada e depois dos 3 dias Vaiporã foi fazer. É igual foi questionado, vai ficar uma passagem perigosa para carros baixos e ver o rio cheio não passar. Mas quem vai passar num caminhão, quem vai passar numa coelheira, vai passar muito mais bem sossegado que passar isso naquela ponte de madeira, que um dia estava embaixo, passou um rapaz que passou naquele pedaço da ponte de madeira, aquilo fringia tudo, viu que ia quebrar e cair dentro. E já, na época, uns anos atrás, aí caiu um rapaz com um caminhão de feijão, isso aí está no fora ainda, mas depois a prefeitura daqui vai ter que indenizar a cidade. E evitando, quando isso aí, igual eu falei para o seu Toninho, isso é a melhor coisa que se faça, porque se fizer aquele pedaço de madeira, igual foi comentado, nunca tem a ponte, porque vai por uma decretou estrada de calamidade pública, né? Igual aí, né, decretou aí há 5, 6 anos atrás, aí ganhou as 4 ou 5 pontes. Se faça esse pedaço, nunca ganha. Agora, se ficar, deixar sem ponte, de vez em quando, tirar umas coisas de cobrar, tem certeza, do dia para a noite você consegue. Mas mais para frente consegue sim. Lá embaixo, eu comentei com o seu Toninho, que o seu amigo falou, lá tem que fazer uma ponte sem pegar direito no meio, porque desce muita árvore e pau. Se fizer com o pé direito no meio, o que vai acontecer? Vai arrancar de novo. E também, fizeram alteramento lá embaixo na ponte do Lambari, para avisar, essas pontes já é a conquista de prefeito passado, entendeu? Mas quase foi perdido, foi resgatado de novo, e sair mais um pouco de ponte que pegar, mais aí umas 4, 5 cada vez, compensar que não, o município fecha tudo com bonde de concreto e capa. Esse problema ali toda a vida faz ponte e leva embora. Agora embaixo, no Senhor Pir, lá que acabou de fazer, a do Senhor Pir, e do Berta Rosa, acabou de fazer e foi embora. Isso vai, é o povo que sofre, é a despesa que vai e não trouxe benefício, que vem a chuva e leva. Também aqui, conversando com o chefe de máquina, agora foi arrumada essa escavadeira, mas eu vou fazer aquela ponte lá embaixo, no fundo, no, ali no fundo do poço, agora o seu Luiz e o Tonho, e já cobrei também, Marquinhos, do Raul lá embaixo, para mais de diante, foi cobrado, prometido fazer aquela ponte, e ver se faz agora, de uma ideia também, de fazer uma passagem por dentro da água, passar com um trator ou um caminhão, qualquer coisa, o pessoal se quer ponte, então vamos fazer a ponte, entendeu? Só que é um troço que eu tive aí lá embaixo, a ponte tem um balde que ficou lá, e a água passou 1,5 metro por cima desse balde. Se for uma chuva pesada, mesmo que enroscar a árvore, qualquer coisa, é um troço que mais foi embora. Mas tem que fazer. Falei, senhor presidente, muito obrigado.
A palavra continua aí. A palavra é do Jeitos.
Senhor presidente, como todos já cumprimentados, quero aqui iniciar falando, né, a respeito da resposta ao nosso ofício que veio na semana passada, quando o prefeito chamou nossos funcionários de inúteis. Quero dizer que fica bem claro aqui no projeto de lei 046, que veio hoje para essa casa, que quem são inúteis é ele, é essa administração que vem provando a cada dia que não tem competência para administrar os municípios. Né, um projeto de lei que já tinha passado aqui, discutimos ele, o prefeito teve que voltar atrás porque ele mandou o projeto errado. Né, então, isso prova que ele não tem competência nem para mandar um projeto de lei para essa casa. Né, isso fica bem nítido, então. Então o prefeito pensa duas vezes antes de falar dessa casa, sendo que ele não tem competência nem para administrar lá onde ele está. Essa casa aqui está bem cuidada, ele pode ter certeza disso. Nós estamos trabalhando com os 9 vereadores, tá? Não é que nem lá não, que meia dúzia trabalha e o resto fica olhando lá. Né? Então, só queria falar isso a respeito desse projeto de lei. Quero falar aqui a respeito do nosso requerimento também, né, que pediu diário de bordo, e espero que tenha diário de bordo, porque é lei isso, né, do pedido de diário de bordo do Gol, placa PBH 3891. Como comentei na sessão passada, esse veículo fazendo serviço particular para o secretário de saúde. É, o vereador Gilmar ainda depois pegou a palavra, falou que tem uma meia dúzia querendo fazer politicagem, né, e falando mal de funcionário. Eu espero que o senhor não tenha falado isso para pegar em mim, né? Respeito muito Vossa Excelência, assim como respeito os demais vereadores. Né, jamais aqui critiquei o funcionário de carreira. Né, nós temos aí o pessoal da saúde, né, que sempre foram parabenizados aqui. Né, agora não quero dizer o mesmo do secretário, que vem fazendo lambança aí, vem deitando e rolando aí com recursos que é de vocês, não é recurso meu não. Então, nós temos uma meia dúzia aí, sim, aí nós temos uma meia dúzia e parabenizamos o secretário. Os vereadores disseram, desde o início do município, nossa saúde tem um atendimento de parabéns. Então, não é um secretário ou outro que merece levar todo o crédito, não. Né? Mas o erro está acontecendo e tem erro grande aí que nós sabemos. Né? Nós estamos trabalhando e eu acho que não tarda muito, vai aparecer coisa grossa aí. Então, isso é prova, porque nós tem aí um caso de uma moradora que me procurou, né, que ela passou mal, ligou para o departamento de saúde, além de demorar para ir buscar ela, ela não pôde levar nenhum acompanhante, porque quem estava de plantão, não vou citar nomes aqui, porque eu acho que é, mas o cidadão que estava de plantão falou que o veículo já estava lotado, né, de pensamento, de início da moradora, ela achou que tinha mais paciente para levar. Mas no fim, chegou aqui no município, quando foi entrar no carro, estava lotado de bolsa de viagem. Né? Já estava com os parentes na casa, era no final de semana, e não podia levar um companheiro para a pessoa que estava passando mal, mas para levar os parentes para passear tinha. Né? Então fica aqui minha indignação quanto a isso. Né? E que seja apurado dentro do departamento, que eu vou estar cobrando no departamento lá para que se apure essas informações e que o servidor seja punido. Né? Então nós sabemos que quando a pessoa está passando mal, no mínimo um acompanhante tem que ir. Né? Nós temos aí outro caso que o Poder Executivo está mandando, dando passagem para as pessoas irem até Curitiba quando se tem um tratamento, até quando os pais vão levar uma criança para fazer o tratamento. Eu acho isso totalmente errado. Fiquei sabendo disso hoje, mas tem aqui meu repúdio e quero dizer que eu sou contra isso. Então, nós temos aí, ó, todos os vereadores a discursar, né, o seu presidente mesmo, nós vereadores, dizemos até que iríamos abrir mão de alguns veículos conseguidos por deputado, porque nós não temos condições de abastecendo tantos veículos. Né? Agora os veículos aí estão andando, a gente vai para o Vai-Porã e conta 4, 5 carros da prefeitura para o Vai-Porã, com um ou dois passageiros dentro. Agora, para levar uma criança para fazer tratamento em Curitiba, não tem carro. Né? Se gasta dinheiro com diária, o servidor vai para Brasília tirar foto, com mais de R$2.000 de diária, gasta com funcionário para tirar foto de Brasília. Agora, pagar uma diária menos de R$100 com um funcionário pegar um carro e levar uma criança fazer um tratamento em Curitiba, não tem. Tem que largar o pai lá com a criança lá, né? Chega aqui, sai daqui de madrugada, tá bom. Chega lá, sai de chuva, tem que largar o paciente lá, porque é ônibus de linha. Né? Larga lá na rodoviária quando o paciente tem que ir lá no hospital de guarda-chuva, como aconteceu, e quero que tenha ciência disso. Então isso mostra como tá sendo errado o trabalho feito pelo departamento. Né? Isso é vergonha que nós temos passado aí e as pessoas têm que estar passando por situações assim. Quero aqui também falar a respeito do projeto 039, que veio agora, né? Primeira discussão, e é um projeto de R$507.000, né? Que o Marcelo veio aqui explicar semana passada. Então, pessoal, na hora que vocês chegarem no posto de saúde, acabar a consulta, chegar e não tiver o medicamento, e vocês forem para o secretário, ele falar que não tem dinheiro para comprar e que não pode liberar o medicamento para vocês, está aqui, o projeto está aprovado por essa casa pelos nove vereadores. Né? O valor foi dobrado para comprar medicamento. Né? Como o vereador Martins falou, o consórcio vem no começo do mês que vem, né, vereador? Né? Isso já é promessa antiga, nós sabemos. Os caminhões, os veículos estão estacionados, estaleados lá na cidade de Vai-Porã. Né? Esperamos que tenha aqui também, porque o valor também dobrou, né? Quando se fala em participação dos municípios no consórcio. Nós pagamos 20 mil por mês, são 3 municípios, então tem 60 mil para estar fazendo manutenção nesses equipamentos, nesses caminhões aí no consórcio. Agora, por que não está trabalhando aqui ainda? Né? Nós estamos no mês 6. 6 vezes 6, 36. Dá 360 mil só esse ano de arrecadação do consórcio. Né? Eu acho que 36 mil. Eu acho que... Então é uma vergonha não estar trabalhando para nós ainda para fazer essa estrada aí. Né? E a respeito da LDO, senhor presidente, meu ponto de vista, para melhor fiscalização dos vereadores, né? Já que tudo que está fazendo lá, né, o prefeito tem aumentado energia por decreto, quando ele quer, ele faz por decreto. E as outras coisas ele está jogando aqui tudo para aqui, os projetos de suplementação. Né? Então eu acho que nós deveríamos aprovar esse projeto com zero de remanejamento. Até para melhor fiscalização dessa casa. Para a gente saber o que o prefeito está gastando e com o que está gastando. Porque a festa aí está correndo solto. Nós sabemos que o nosso dinheiro está empurrado aí. Né? Nós temos aí o caso, o servidor Marcos aqui. Eu pedi, Marcos, não espero que você entenda que não é nada pessoal com você, né? Eu só quero que tenha transparência com aquela máquina que você trabalha. Jamais duvidando da tua idoneidade, mas é uma pouca vergonha que tem feito aquela retroescavadeira. Já foi se gastado, vamos dizer, quase R$120 mil numa retroescavadeira e ela não está trabalhando. Não sei se os seus vereadores concordam, mas isso é pouca vergonha. Né? Só pode estar tendo superfaturamento, né? Dizendo que está trocando peça, não está trocando. Né? Tanto é que está aqui as ordens de serviço, as notas, nós vamos analisar essa semana. Quero até convocar os seus vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento e as demais comissões, os demais vereadores que estiverem junto aqui, para nós estar analisando isso aí, porque não pode estar acontecendo isso no nosso município, gastar 120 mil para arrumar um restaureiro, quanto uma, 120 mil para arrumar, quanto uma nova custa 190, não custa 200. Né? Então, tem que se parar para pensar a respeito disso. Eu quero aqui, só para finalizar, quero aqui dizer a respeito, falando em nome agora do Senante, né, do Sinato de Maria, a respeito da campanha do agasalho que estão fazendo. Né, nós temos aí 3 pontos de coleta de agasalho, né, na igreja, na casa paroquial e no posto de saúde. Então aí, quem quiser colaborar, quiser ajudar, doar um agasalho, né, então estão esses 3 pontos aí que estão arrecadando. Temos as caixas lá personalizadas e quem puder, pessoal, ajude. Né, sem olhar quem, né? Mas ajudar uma pessoa aí, ainda não começou o frio bem certinho, né? Mas nós sabemos que vai agasalhar uma família, uma pessoa que realmente necessita. E esse agasalho vai ter finalidade, não como uns que vem aí e está tendo outros fundamentos, né? Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado.
A palavra continua ali.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, população que nos honra com a presença, boa noite. Vim aqui, primeiramente, fazer 2 indicações verbais. Uma, para se fazer boca de lobo na rua Robson Alves Ferreira, mais precisamente do lado da casa do Dirceu. Ela tem a boca de lobo lá de cima, próxima à igreja Assembleia, só que ela não retém toda a água. Essa água que sai do lado da casa do número 5, pai do presidente, nosso presidente aqui, escoa e vai passar por cima da boca de lobo lá embaixo, porque falta uma boca de lobo ali. E a outra é uma boca de lobo na rua Amadeu José da Silva, aqui em frente o barracão do seu Mariano, na rua que dá acesso ao bairro Nova Aliança. Ela tem uma boca de lobo ali, só que o pessoal fez essa boca de lobo e não deu continuidade nela. Então essa água, ela entra nessa boca de lobo e já sai em seguida, estourando do lado do muro do São Mariano, do São Mar, do Mário, do Ciário, e acaba vindo embaixo, entupindo a tubulação de baixo. Também gostaria aqui de voltar a um assunto já tão cobrado por essa casa, a respeito dessas obras nossas no centro da cidade. Na sessão passada, o vereador Vilmar fez uma cobrança, até disse que nós temos a prefeito andou fazendo uma notificação para a empresa que está trabalhando lá em frente à prefeitura. Só que se a gente olhar bem na verdade, nós temos que rever toda a situação. Porque ali, na esquina, na saída da cidade para baixo da prefeitura, tem uma boca de lobo. Aquela boca de lobo está tampada. Encheu o vidro, começou as obras, abandonaram. E aquilo lá está tampado. O que vai acontecer com aquilo? Quem vai conseguir desentupir aquilo? Aí nós temos em frente o Ziso, na esquina do Ziso, a outra boca de lobo também, está cheia de terra. Aqui, quando o Roberto esteve aqui, dando as explicações, foi cobrado a respeito disso. Quem que vai arcar com essa despesa futura? Porque a tubulação está completamente entupida por terra. Então, acho que nós temos aqui de novo que voltar a cobrar isso. Não sei o que o prefeito vai fazer com a situação, porque é um absurdo. É um dinheiro nosso que está sendo jogado fora. Essa semana, mesmo, a pessoa perguntou para mim o que acontece com isso. Você está querendo uns carneiros para a gente fazer um carneiro no buraco? Em tantos buracos que nós temos ali naquele lugar, o cara doa os carneiros. Será que o prefeito está querendo fazer uma festa ali, desse jeito? Então, nós temos que ter essa consciência também do que se acontece. Queria aqui também, a respeito desse projeto 33, que foi retirado, igual o vereador Jeilson citou aqui, eu também sou a favor de zerar o remanejamento. Nós aprovamos, nos dois primeiros anos, 30%. No ano passado, aprovamos 15%. Mas, tudo que se vem aqui, com 30% que aparece na autorização de crédito especial, abertura de crédito. Então, para a gente fiscalizar melhor, eu também sou a favor de a gente zerar. Seria isso, presidente.
Palavra continua livre. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, eu quero cumprimentar os senhores vereadores, a população que nos honra com a sua presença, seja bem-vindo. Eu quero aqui, antes de mais nada também, fazer um convite à população. Na quarta-feira próxima, vai ter uma pastelada, né, pessoal da catequese aí, para estar ajudando também a nossa igreja. Né? E quero também o jeito que pronunciou ali o valor do consórcio. Na verdade, são 360 mil reais, mesmo até o momento. Que eu também acho inviável hoje, o nosso município, arcar com 20 mil reais por mês. Né? Tivemos aí pagando o ano passado inteiro, as 6 meses desse ano. E nós temos ali a estrada do Rio Claro, né? E um pedacinho que liga até o cemitério aqui. Então, eu acho que é um dinheiro muito alto que nós estamos pagando para ter essa patrulha. Né? E sabemos que entra aí 60 mil reais por mês dos três municípios. Então eu acho que esse consórcio temos que ver com carinho, ver a possibilidade, a legalidade e de estar se desmanchando esse consórcio. Cada município tem o direito de pegar lá um pouco desse maquinário. Eu acredito que vai ser bem melhor e lucro para os três municípios. Quero dizer também aqui, aqui o nosso amigo Graxinha, né, assistindo, seja bem-vindo. Né, a gente sabe, Graxinha, conhecido como Graxinha, que é um mecânico aí, que socorre todo mundo aí do nosso município. E ele está pleiteando aí um terreno para a construção, né, da sua oficina. Eu fui procurado por algumas pessoas, nem por ele, mas por alguns outros companheiros, para ver o que a Câmara poderia fazer a respeito desse terreno. Né? E agora à tarde, aqui à noite, conversei com ele um pouquinho. Nós precisamos que o prefeito manda um projeto de lei pedindo doação desse terreno para ele e para outra pessoa também que quer se instalar lá. Mas, pelo que parece, aquele pedaço de chão ali não tem documento. Né? Então, os vereadores têm de contar em relação, né, a essa doação desse terreno. Na verdade, a Câmara, enquanto o Executivo não mandar nada para cá, a Câmara não tem autoridade nenhuma, né, sobre esse terreno. A gente espera que o prefeito consiga aí, legalizar esse terreno, ver como está funcionando. Assim que ele fizer e mandar aqui para o plenário, com certeza será aprovado sem problema algum. Eu quero também aqui cobrar mais uma vez, estive com o secretário da Agricultura, ali na pista de laço, onde se precisa muito de fazer um abastecedor. Eu venho cobrando esse abastecedor desde a gestão passada, né? Porque a Miranha é carente de abastecedor. Nós estamos numa região aqui, um espaço muito grande, né, que não tem um abastecedor sequer. E eu estive lá com o secretário de Agricultura, ele disse que me dá uma posição, mas já faz quase uns 60 dias, e os agricultores precisam produzir, precisam passar os seus agrotóxicos, precisa mover o nosso município. Nosso município é movido pela agricultura. Agora, o município não tem a capacidade de sequer instalar um abastecedor para os produtores, né, que mantém o município. Como é que nós vamos fazer? A cobrança eu fiz por várias vezes, peguei o secretário, fui até o local, né, até não entenderam muito bem, fizeram um estudo lá que gastaria mixaria de dinheiro, só que daí, segundo o meio ambiente, onde nós estávamos tentando de fazer, tem água perto, então não poderia ser ali, tinha que estender mais um pouco. Mas esse pouco, acredito, não dá nem 200 metros a mais. Né? Para o município, que é 99% agrícola, isso não tinha nem o que discutir. Isso tinha que estar feito para servir a população ali, que se faz parte do reduto da pista de laço, como também o povo aqui dentro da cidade, que também não tem abastecedor. Eu acho que é uma questão que se gasta muito pouco mesmo, e o município, eu acho que não está olhando com bons olhos aí os nossos produtores rurais. Né? Eu espero que essa conversa chegue até o secretário, até o prefeito, e eu espero que não precise cobrar novamente. É porque o prefeito está sabendo, o secretário está sabendo, e é uma cobrança antiga. Então tem que se resolver esse problema. Porque de Ariranha, se eu não me falho a memória, até no bairro do Pompeu, eu não tenho abastecedor nenhum, a não ser alguns particulares. Né? Mas no município nós não temos nenhum. Então eu acho que já passou da hora de estar resolvendo aí essa questão. Também fui procurado essa semana por alguns pais, conversei com algumas pessoas que fazem parte da educação, né? Tem um pensamento novo que após aí as férias escolares, eles estão querendo mexer em horários, né? Eles estão querendo, em vez de fazer linha duas vezes por dia, estão tentando e estão pensando em fazer um período só. Só que é um transtorno grande, eu acho que nem essas crianças vão se adaptar, e embora que essas crianças estudem à tarde, por exemplo, vão ter que levantar muito cedo, eu acho que teria que ter uma audiência pública com os pais dos alunos, ver qual que é essa possibilidade, porque nós não podemos, de maneira alguma, embora minha mulher faz parte da educação, mas nós não podemos deixar uma ou duas pessoas decidir o futuro do município inteiro. Né? Não vem ao caso, porque o município ele não é obrigado a fazer, mas o nosso município, por ser carente, e muitas pessoas dependem desse transporte para vir até a cidade, né, para vir consultar, talvez para ir para Ibaiporã. Né, chega aqui, pega o ônibus, chega aqui uma hora tarde, tem ônibus à tarde para voltar. E se isso acontecer, meus amigos, a população vai padecer mais um pouco. Porque esse transporte, ele vai vir de manhã, e à tarde essas pessoas não vão ter com quem voltar. Estou dizendo as pessoas que precisam ir resolver alguns problemas, até ir vai por ano. Vão chegar aqui com uma hora da tarde, a opção deles seria voltar no transporte escolar às 5 horas da tarde. Nós não vamos ter mais esse transporte. Então eu acho que é uma questão que tem que se ver com carinho. Eu acredito, não é da minha ossada, mas estou dando uma explanada, que eu estou vendo bastante pais aqui hoje presente. Eu acho que teria que ter uma audiência pública com os pais, ver se realmente é isso que os pais querem para seus filhos. Porque eu vejo uma situação dessa, questão de economias. A questão de economia vai atrasar, de repente, o aprendizado de muitos filhos de vocês. E quando a gente vê funcionários que fazem linha, chegar na sede do município, ou talvez até perto, e voltar com o ônibus até na sua casa, esperar o horário de novo para ele vir buscar aqui, Eu não estou vendo como eles estão querendo economizar. Né? Eu acho que o servidor, o funcionário, embora todos eficientes, já fiz parte desse quadro, sinto orgulho de ter feito parte, só que eu acho que a função de um motorista é chegar até o colégio, deixar o seu ônibus, e se ele quer ir para casa, descansar, para fazer a linha, né, das 11 horas, 10h45, 11 horas, eu acho que se ele quer ir para casa, ele teria que ter um transporte particular dele, um veículo próprio. Porque se ele volta para casa, ele está fazendo mais uma linha só para ele. E daí, quer penalizar as crianças, né, tentando economizar no aprendizado das crianças e prejudicando o município inteiro. Eu acho que isso aí, né, a secretária de Educação teria que ver com carinho, pensar bem para tomar uma atitude, porque é um transtorno muito grande que vai dar em nosso município. Embora, segundo o que me informaram, tem umas linhas que não vai precisar. Mas assim for feito isso aí, a população daquela localidade, sem dúvida nenhuma, vai ser prejudicada. Então eu peço que a secretária, o prefeito, pense, vamos pensar em economia, tem tantas formas de economizar. Não vamos tentar economizar em cima das crianças, que são o futuro de amanhã. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, convido para participar da próxima sessão e declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos.